Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar PEC da transição na próxima semana. CCT apresenta sugestões para aperfeiçoar tecnologia 5G no Brasil. Prédio do Congresso Nacional ficará iluminado de vermelho em dezembro em homenagem ao Dia Mundial de Combate à AIDS. Boa noite. A PEC da transição poderá ser votada na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário do Senado. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro vão tentar reduzir o valor e o prazo do extrateto. Repórter Érica Christian.
Diante do tempo curto, os aliados do presidente eleito Lula tentam votar na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário a PEC da transição. A proposta retira do teto de gastos um montante de 198 bilhões de reais pelo prazo de 4 anos. Segundo o líder do PT, senador Paulo Rocha do Pará, o relatório já será apresentado e discutido na CCJ na terça-feira.
E na terça-feira deverá ter uma sessão de debate e de proposições para entrar no meio de negociação. Vá a plenário, que o objetivo é de votar na quarta-feira para mandar imediatamente para a Câmara Federal.
Já o líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, quer uma audiência pública com especialistas para debater os impactos financeiros da PEC antes da sua votação.
A gente precisa debater na CCJ, trazer especialistas para debater, mostrar os impactos. Então, eu acho muito otimista, sinceramente, a essa previsão. Pode até passar na CCJ, num atropelo, né, o que seria muito ruim para a sociedade, porque essa proposta compromete o futuro do país.
A votação no mesmo dia na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário ainda vai depender de um acordo de líderes. Se aprovada, a PEC da transição ainda será analisada pela Câmara dos Deputados.
O plenário do Senado rejeitou modificações da Câmara dos Deputados ao projeto que obriga o SUS a oferecer implantes e de prótese valvar aórtica no coração por meio de catéter. Procedimento poderá ser realizado em pacientes com estenose da válvula aórtica, que não possam se submeter ao tratamento cirúrgico padrão. Reportagem de Regina Pinheiro.
Em 2016, o Senado aprovou proposta para tornar obrigatória a oferta pelo Sistema Único de Saúde do procedimento de implante de prótese valvar aórtica por meio de catéter. Na Câmara, o projeto foi aprovado com modificações, como a que definia que as despesas para colocar a prótese seriam pagas por meio de créditos consignados ao Ministério da Saúde para atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade. O senador Nelsinho Trage, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse que a manutenção do texto original do Senado garante maior disponibilidade de recursos para os procedimentos de implante.
Trata-se de garantir maior disponibilidade de recursos das ações do SUS previstas no projeto. Diante do fato de tratar-se de procedimento que não implicará em aumento de despesa que possa vir a compreender a execução fiscal, podemos afirmar que o projeto original se encontra em condições de ser aprovado.
A proposta, na forma original aprovada pelo Senado, foi a sanção presidencial.
Em audiência pública na Comissão Senado do Futuro, os produtores de cacau cobraram políticas públicas para incentivar o consumo e valorizar o produto brasileiro. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes da reunião.
Representando o Ministério da Agricultura, Almir Vieira Silva defendeu a criação de uma rede de valorização do cacau para melhor precificar o produto, como já acontece com a cadeia do café e do leite.
O ponto inicial está relacionado com a questão de como valorizar a qualidade do cacau junto ao produtor, assim como a necessidade de abertura de novos mercados. Esse é um dos grandes problemas do cacau.
A presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, Vanusa Barroso, defendeu a inserção de chocolate de qualidade na merenda escolar, bem como a criação de uma comissão no parlamento para atender às demandas do setor. Presidente da Câmara Setorial do Cacau em Rondônia, Francisco Bezerra, alertou sobre a ameaça da monilíase, doença causada por fungo que destrói a lavoura de cacau, vinda de países fronteiriços. Autor do projeto que estabelece percentuais mínimos de cacau no chocolate, o senador Zequinha Marinho, do PL paraense, pediu a votação da proposta na Comissão de Defesa do Consumidor, onde aguarda o relatório do senador Paulo Rocha, do PT do Pará.
O pessoal está comprando gato por lebre. A indústria precisa ser regulada. Se eu tenho num único produto a condição de resolver simultaneamente dois problemas importantíssimos, a questão ambiental, porque ele me traz cobertura permanente, e a questão social e econômica, por que eu não dou atenção para isso?
As informações apresentadas na audiência serão enviadas ao Ministério da Agricultura.
Já a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática apresentou dois projetos de lei, um de resolução e duas recomendações à Anatel para aperfeiçoar o sistema 5G no Brasil. As proposições são resultado de avaliação do colegiado sobre a política pública desenvolvida pelo Poder Executivo em relação à quinta geração das redes móveis. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O relator da avaliação foi Jean Paul Prates, senador do PT do Rio Grande do Norte, que percebeu que ainda há espaço para melhorar não só a quinta geração das redes móveis no país, como outros serviços de telecomunicações.
É importante ressaltar as obrigações das autoridades regulatórias e das operadoras atuantes no Brasil em formular políticas públicas adequadas, cumprir as metas de expansão e reduzir as assimetrias em termos de incremento de capacidades e habilidades em torno do uso das ferramentas digitais. Até mesmo a Lei Geral das Telecomunicações, chegando aos seus 25 anos, ainda tem problemas de eficácia, especialmente no que tange a baixa cobertura de internet para a população das regiões Norte e Nordeste e de áreas do Centro-Oeste.
Por sugestão de Jean Paul Prates, a comissão apresentou dois projetos de lei para incentivar a internet rural e ampliar a oferta de infraestrutura de telecomunicações, e um projeto de resolução que retira da Comissão de Infraestrutura e transfere para a CCT as sabatinas de diretores da Anatel. O colegiado também aprovou duas sugestões de medidas para a Agência Nacional de Telecomunicações.
Recém-curado da Covid-19, o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, fez um apelo para que a população brasileira tome a vacina contra a doença. Ele ressaltou que quase 70 milhões de pessoas ainda não se imunizaram com a primeira dose de reforço. Cajuru lamentou que a queda na vacinação infantil abrange praticamente todas as doenças imunopreveníveis, como coqueluche, febre amarela, meningite, poliomielite, sarampo e outras.
O Brasil precisa urgentemente recuperar o PNI, o Programa Nacional de Imunização, tarefa obrigatória do futuro governo Lula. Mas o combate ao negacionismo é obrigação de todos os brasileiros compromissados com valores civilizatórios. Vacinas reduzem a mortalidade, melhoram as condições de saúde e ainda representam economia para a sociedade.
Durante este mês, o prédio do Congresso Nacional será iluminado de vermelho em homenagem ao Dia Mundial de Combate à AIDS, comemorado em 1º de dezembro. O último mês do ano é marcado pela conscientização sobre prevenção ao vírus HIV, além de sensibilização contra o preconceito aos pacientes. Repórter Roberto Fragoso.
O Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi instituído globalmente em 1988 pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o Dezembro Vermelho foi criado em 2017. Ao longo do mês, diversos prédios públicos, como o do Congresso Nacional, são iluminados de vermelho para marcar a luta contra a AIDS. Além da lei que criou o Dezembro Vermelho, o Congresso já aprovou, em 2019, o fim da perícia semestral para pessoas com HIV aposentadas por invalidez, proposta por Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
HIV é considerado pelo INSS como uma doença crônico-degenerativa, ou seja, ela não regride e vive em constantes agravos.
Outra lei direcionada aos soropositivos, apresentada em 2013 por Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e sancionada em janeiro de 2022, garante sigilo a pessoas com HIV, hepatite, tuberculose e hanseníase.
Quase 1 milhão de brasileiros vivem com HIV. A ausência do sigilo é uma das circunstâncias que mais constrangem essas pessoas.
Outra proposta em análise no Congresso, que já foi aprovada pelo Senado e está na Câmara, permite o abatimento no imposto de renda de valores gastos com remédios de uso contínuo para combater o HIV e outras doenças, como câncer, Alzheimer e diabetes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.